Muito bem, muito bem. 19 horas 39 minutos, 56 segundos. Se você está nos escutando agora, você é mais um desavisado ouvinte que vai participar com a gente da primeira transmissão ao vivo do ainda em formatação ou ainda em formulação, ou na verdade já formulado, mas não necessariamente estreado, programa Incomum. Há tempos aqui você não me ouvia, estava de férias, feliz de voltar aqui ao link da Rádio Silva, ao vivo, e ainda mais feliz de voltar fazendo mais um piloto aqui na rádio, antevendo o que vai ser já uma semana muito importante, muito bonita aqui pra gente, a semana que vem, em que a gente vai ter inúmeras estreias aqui na Rádio Silva, entre elas a estreia do programa Incomum. E para isso então, para a gente comentar um pouco a estreia do Incomum e conversar um pouco sobre vários temas que são circunvizinhos a essa estreia, na verdade anteriores ou circunvizinhos, eu recebo aqui hoje, ao vivo do saguão da Unidade Silva Jardim da Universidade Federal de São Paulo, Rodrigo Savazzone e Vitor Souza. Bem-vindos, colegas. Bem-vindos à Rádio Silva.
Muito obrigado, Stephanie. Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes, aos desavisados e avisados.
Boa aos noite. Desavisados e avisados.
Boa noite, Stephanie. Boa noite, Vitinho. É uma alegria enorme fazer esse piloto e começar a desenhar colaborativamente e de forma absolutamente aleatória esse programa que a gente pretende fazer nesse horário durante as próximas 10 semanas, a partir de hoje. Na semana que vem a gente promete que já vai ter vinheta.
Eita, nós! Mas aqui, ó, o fundo veio, né?
Veio.
Eu confesso que nunca estive tão animado com a minha programação de segundas-feiras. Estou muito feliz em estar aqui no ambiente universitário, feliz em estar na Rádio Silva, que já vim acompanhando, e feliz em estar falando sobre o comum, né? Não estar falando de mim mesmo, de alguma... Falar sobre o comum, sobre o comunitário, sobre todos.
A gente vai falar sobre isso hoje bastante já. Sim. Também. Imagino que em 10 programas aí vocês vão conseguir decupar e, enfim, disseminar um pouco essa ideia do comum também. Não só os ouvintes que certamente vocês não aleatoriamente vão convidar a escutar, mas também a todas as pessoas que eventualmente puderem escutar o programa de vocês, vocês e os convidados de vocês. Mas eu queria começar até antes do comum. Vocês dois estavam falando aqui que de diferentes modos já tem uma história no rádio. Eu acho muito legal quando as pessoas chegam aqui na Rádio Silva e trazem consigo uma história prévia de rádio também. Se vocês me permitirem fazer essa primeira provocação, eu queria conhecer um pouco dessa história de vocês.
Quer começar, Vitinho? Você que era o anarquista da...
Cara,
bem, a sua, né? Versão é mais anarquista, a minha é mais estatal oficialista. Eu posso ficar na segunda parte.
Eu vou fazer uma... Eu vou contar de maneira média para extensa e o Rodrigo vai ser bem breve, então, né? Eu sou histórico com a rádio.
É que esse é o nosso arranjo, né? Assim, eu, como falo pouco, eu vou servir de escada para o Vitor falar bastante no nosso programa.
Era uma vez.
Modéstia às favas, eu tenho uma relação muito, muito bacana com a rádio. Eu tive a oportunidade de estudar na PUC São Paulo, na curso de jornalismo, e ali eu convivi com uma turma que era uma turma que estava tentando reativar... Desculpa, uma turma que reativou a Rádio Chiado, que foi, se não me engano, a primeira rádio livre, né, do Brasil. Foi uma rádio que começou nos anos 80, com uma pequena antena, um pequeno transmissor, e da própria universidade eles transmitiam de maneira experimental, escrachada e divertida, né, entravam no Spectrum e fizeram as primeiras transmissões. A rádio teve um hiato de uns 10 anos... E teve uma turma que reativou ela já nos anos 2000, né? E eu fiz parte de uma segunda tentativa de colocar a rádio. A gente, nesse momento, né? É complicado, né, o tema de concessão pública. O Rodrigo pode conversar. E ainda mais quando a questão é rádio livre. Eu mesmo, né? Eu era jovem. Hoje eu não sei se eu tenho as mesmas convicções, talvez, não sei. É um tema complicado, mas é um tema gostoso. Foi muito bom fazer parte dessa experiência. Primeiro pra gente entender o quão democrático e quão livre pode ser a rádio, né?
Mas é interessante também lembrar que depois disso você também teve uma experiência em espanhol.
Calma, essa é a terceira.
Tuviste uma experiência castelhana? Uma
experiência castelhana, falando castelhano, na rádio na Argentina, sim. Em Rosário. Antes não? Dessa, antes da... quando eu terminei a faculdade, eu queria uma experiência um pouco mais assim do fazer jornalismo independente, né? E junto com alguns amigos eu fundei a Rádio Jacaré, que por 2 anos aí a gente fez podcasts, fez uma série de programas, foi muito bacana, a gente tinha muita audiência, a gente era muito, muito maluco, a gente jogava um podcast por dia no ar, né? E foi uma experiência muito bacana de a gente estava muito próximo da galera das festas de música brasileira de São Paulo, etc, né? Quando começou aquela ali meados de 2011. E depois em Rosário fui cair numa casa, meu, dos fundadores da Planeta Cabeçom, cara, que é uma rádio fantástica, a primeira rádio web do interior da Argentina. E também foi uma experiência, assim, maravilhosa, né? Então. E essa foi a melhor, na verdade, né? Porque eu falava em portunhol. Cara, né? Entendeu?
Sensacional.
Foi o momento que eu legalizei o portunhol.
Sensacional,
cara.
É a melhor palavra, provavelmente, para descrever,
tinha,
né?
Tinha sensacional. Tinha momentos
sensacional.
Que a gente estava discutindo economia, etc., político, macro, que tinha acabado.
Não, dá uma palhinha aí, Vitinho, tudo. Como é que era? Como é que era você discutindo economia na rádio Planeta Cabeçona?
Macro, você sabe que é um tchauevo. Macri, mano.
Um pelotudo, Macri.
Isso é um pelotudo, Macri.
Sim,
era assim quando a gente estava tranquilo, né? Mas foi uma experiência maravilhosa. O Planeta Cabeção também participamos do dia. A rádio na Argentina é muito vanguardista. Vale a pena conhecer a história da rádio da Argentina e do Uruguai também. Depois a gente pode jogar uns links pro pessoal até comentar disso brevemente, porque eles são extremamente vanguardistas, artísticos, experimentais e... também de fazer os próprios equipamentos, enfim, vale a pena conhecer.
Que legal, você estava contando a história, me ocorreu mais uma vez, né? A gente vai sabendo dos capítulos assim um pouco, digamos, heterodoxos da história da PUC de São Paulo, né?
Super.
Que eu acho resolutamente interessante o fato de que uma instituição católica e marista... tenha, em âmbito nacional, na verdade, conseguido sediar tantas ações de resistência e sustentar dentro de uma instituição religiosa as coisas que a PUC de São Paulo já conseguiu sustentar. Eu, de fato, não sabia. Eu fiz Rádio Livre já, tinha a ideia de fazer com a interferência na UFRJ, né? Uhum. E a gente sabia também que era uma de muitos anos já que estava no ar e a UFRJ sustentava aquilo com muita força. A base do punho da reitoria, que de fato não deixava ninguém entrar para tirar a interferência do ar, e assim ela ficou lá 30 e poucos anos no ar. Mas de fato eu não sabia dessa história. Chiado,
Chiado com X.
Chiado com X, sim. Poxa, eu vou procurar.
Tem um grande amigo meu,
vou
Stefano,
procurar essa história.
Que ele fez o TCC dele, fez um. Acho que foi um livro reportagem. Eu vou conversar com ele aqui, pega.
Massa, mas eu acho que dá pra buscar também umas informações, deve ter umas informações na internet.
E isso é uma coisa legal da gente dizer, é que como nós viemos, a gente vem, né, na nossa formação também da experiência de trabalhar com internet, de trabalhar nas redes sociais, o plano também é que a gente possa estender, obviamente temos essa hora e meia que a gente vai explorar de contatos, né, aqui, fazendo intervenções ao vivo, mas a ideia também é a gente ir incendiando um pouco as relações, os processos, os debates, tanto a partir daquilo que dispara, né, a discussão que vai rolar aqui, quanto o que precede o que virá acontecer. Então a gente está, sim, até a próxima semana também a gente pensa juntos aí como é que a gente pode criar um canal legal de interação para a gente poder fazer essa retroalimentação, que eu acho que é fundamental também.
Compramos, vendemos... likes, curtidas, é só entrar em contato que a gente...
É só entrar em contato, rápido, muito fácil.
Eita. E você, Rodrigo? Tava também contando, eu também não sei, só entre parênteses, vocês dois são jornalistas?
É, a minha formação, eu estudei jornalismo na Casper Libro, me formei em 2001, trabalhei, enfim, bastante tempo como jornalista. E fui me afastando um pouco do dia a dia, né? Mas fui jornalista de redação.
Pauteiro mesmo.
Eu comecei, na verdade, escrevendo sobre música no Estadão. Na verdade, na primeira versão do portal do Estadão, em 99, 2000. Entrei no ar junto com uma turma super jovem. Eu tinha 19 anos, meu editor tinha 22.
Caramba.
É uma galera que... Meu editor era o Roberto Tadei, hoje ele é escritor, professor de escrita criativa, né? De formação de escritores do Vera Cruz e o Daniel Gelin, que... Que Deus o tem, ele tá na Veja. Não, brincadeira, o Daniel é um grande amigo. Mas...
não vai perder a piada.
Né? Não vou perder a piada, eu quero só poder dizer isso no ar para poder gravar e mostrar para ele depois. Então, eu comecei escrevendo sobre música, né, Stephanie? Foi o período que eu brinco que foi minha fase almost famous, assim. Eu tinha 19 anos, eu trabalhava para um portal. A internet não era
de altíssima
isso,
repercussão.
De altíssima repercussão. A internet não era ainda isso tudo que é, né? A gente, na época, queria escrever pro impresso. A gente, pra ser considerado. Mas eu acabava escrevendo também pro Caderno 2, pro Jornal da Tarde. E aí, eu paralelamente a isso, eu fiz parte da fundação de uma organização chamada Intervozes. Que era uma organização de luta pelo direito à comunicação. A gente vinha do movimento estudantil. E essa questão da radiodifusão já era uma questão muito importante, né? Assim, para nós era a questão central, né? O que que você faz com o espectro, a questão das rádios comunitárias. Então eu participei não só da perspectiva de ir para os programas, fazer um pouco de rádio nesses lugares, como também militar pelo direito à expressão dessas rádios. Em São Paulo isso foi muito forte, né? Tive contato com o pessoal da turma da Alboré, que são queridíssimos amigos que faziam rádio sindical e faziam programação para difundir, né? A rádio ainda é, né, o veículo mais popular que a gente tem no país, né? E era um momento também que muita gente que veio, né? Por exemplo, tinha uma experiência que eu acho maravilhosa, que é a Rádio Popular de Milão, que era uma rádio que ainda, se eu não me engano, existe, mas eles estavam ali circunscritos, né? Estavam em torno de nós ali também, né? Participando desses debates. E me lembro de uma das experiências também argentinas, assim, absolutamente fascinante, que foi quando eu conheci a experiência da FM La Tribu, que é uma rádio que começou como uma rádio comunitária, também ligada à Universidade de Buenos Aires, e é uma referência genial, assim, né? Tanto de produção de conteúdo e tal. Então eu estava muito envolvido com tudo isso, assim, né? Mas fazer rádio mesmo, falar na latinha, como a gente diz, eu fui fazer quando eu fui para Brasília em 2003, quando o Eugênio Butti virou presidente da Rádio Brás. E eu fui trabalhar, primeiro fui trabalhar por um período, trabalhei na Carta Maior, trabalhei algumas outras coisas eu fiz no governo federal, mas daí eu fui trabalhar na Rádio Brás. E a Rádio Brás simplesmente tinha um subsistema de rádios públicas na Amazônia, tinha uma rádio de ondas curtas para a África, tinha uma rádio de ondas curtas para a Amazônia brasileira, né? Faz parte da história da radiodifusão da perspectiva geopolítica, né? A frequência em que se transmitia a voz do Brasil, ela foi pensada para impedir a chegada da rádio de Moscou, quase como um cinturão de proteção criado
eletromagnético.
Exatamente, eletromagnético.
Criaram um cinturão eletromagnético para impedir a entrada dos comunistas no Brasil.
Exatamente, um escudo anticomunista. E estava todo esse...
No ar.
Não, e estava toda essa infraestrutura na mão ali, né? E aquilo, boa parte dela... bastante destruída, né, pelo acúmulo da falta de interesse dos governos de fato desenvolver um sistema público, mas ao mesmo tempo estava tudo lá, né? Você tinha uma rádio FM, você tem até hoje a Rádio Nacional de Brasília, uma FM fantástica, só toca música brasileira e boa. Você tinha a Rádio Nacional AM, você tinha a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, né, bicho? Quando começou e foi feito nessa gestão que eu participei, foi quando, com o dinheiro da Petrobras e uma articulação feita no Rio de Janeiro, a gente recuperou o estúdio da Rádio Nacional. Então voltou a ter programação de auditório na Rádio Nacional. Eu estava numa função mais, né, gerencial, não era administrativa, era jornalista, comandava a redação da Agência Brasil. Mas a gente produzia, daí a gente também criou ali o momento de produzir, né? O jornalista, ele não só faria conteúdos noticiosos por escrito, como ele também entraria nas rádios. Então isso também incrementou a qualidade do jornalismo que se produzia nas rádios, porque até então eram duas coisas apartadas, né? Então eu vivi muito de, por exemplo, ir pro estúdio e fazer entrevista, por exemplo, com ministro, com assessor de ministro, com responsável por política pública, e, pô, pôr o cara ao vivo é a coisa mais gostosa do mundo, né, Stephanie? Porque aí ele não tem como fugir. Me lembro de uma entrevista fantástica com o Leomar Quintanilha, primeiro senador eleito pelo Partido Comunista, que na verdade não era, ele foi eleito pelo PMDB, ele é de Tocantins, mas aí ele se filiou ao PCdoB. E ele Então se tornou...
Se tornou o primeiro...
Primeiro senador...
Parlamentar...
Senador. Depois do Luiz Carlos Prestes, o primeiro senador comunista do Brasil. Era Levar Quintanilha. Depois vocês pesquisem para saber quem é a figura, vocês vão ver. E aí eu tive que fazer a pergunta ao vivo. Eu falei, senadora, mas eu gostaria de saber quando foi que o senhor leu o manifesto do Partido Comunista?
Eita, nós!
Qual é a parte que o senhor mais... Qual é a parte que mais lhe agrada? E aí... Veja bem, meu querido, você sabe que hoje as coisas mudaram muito, não é? O país já não é mais assim, não é mais necessário que você... E aí foi essa história. E aí
deu,
cara,
aquela engasgada.
É, eu fiz rádio desse jeito, quer dizer, rádio estava sempre muito presente na vida, assim. Depois essa coisa do podcast também foi uma coisa muito forte, né? Participei de algumas coisas também, mas estava com saudade, na verdade, assim. Agradeço muito a possibilidade de voltar a fazer isso, porque... Adoro falar na latinha.
Também. E tamo bem. Modéstia às palmas, eu acho que tá bacana o papo.
Se o Vitor fez Rádio Livre, eu certamente posso dizer que ele é um militante do... Ou pelo menos já passou por essa curva do militante do rádio, então tá chegando aqui pra fazer isso. É um projeto, a gente entende que é um projeto militante também.
Sim.
E as histórias que você tá contando, mas eu queria retomar uma questão, talvez fosse uma questão interessante da gente conversar. Porque muito se apregoa, hoje em dia... E inclusive sexta-feira passada, inclusive, ao defender o projeto da Rádio Silva e ao defender o nosso desejo aqui também de conseguir erguer uma antena de FM nos lugares onde a Universidade Federal de São Paulo tem sede. Uhum. Isso é uma luta que a gente vem empreendendo dentro da universidade, no sentido de tentar transpor ela para fora da universidade há pelo menos 4 ou 5 anos, exercer o direito a ter um meio de comunicação de massa. Mas muito seguidamente a gente enfrenta um pouco o contra-argumento que vai dizer, mas... Quem é que ouve FM hoje em dia? Ninguém ouve FM hoje em dia, mas nós vamos, né, vamos botar uma FM por quê? E aí você diz que,
um absurdo isso.
Que de algum modo, o que eu não só compreendo, como vejo e escuto, que a rádio continua sendo um meio de comunicação ainda extremamente difundido e extremamente popular.
Para todo mundo que me faz essa colocação, Stephanie, eu sugiro que vá conversar com a Igreja Universal do Reino de Deus.
É.
Eu, assim, não pergunta para mim, não pergunta para nós, pergunta por que os evangélicos no Brasil se ocuparam de, nos últimos 20 anos,
comprar todas as
rádios que eles puderam, e por que hoje a gente está aqui pensando como é que a gente faz para estabelecer conexão realmente popular com os brasileiros e brasileiras que, na verdade, vivem numa realidade muito diferente do que aquela que a antiga classe média vive e não sabe nem como chegar. Quer dizer, os caras souberam, fizeram, né? Estão aí com frequências FM, com frequências de AM.
E agora nos próximos anos aí na migração das AMs para as FMs, então, que tende a acontecer muito em breve, claro. Esses caras vão vir para cima do espectro de FM ainda com muito mais força, muito além da força que eles já têm em função do investimento que eles vêm fazendo. Né?
Ó,
foi essa a resposta que eu dei para ele.
Não, perfeito.
Eu disse para ele, olha, velho, de repente o teu filho adolescente, hoje em dia ele só ouve Spotify, mas se você for lá na periferia de Santos, ou se você for conversar com o porteiro do prédio onde você mora, eventualmente, se você for conversar com o taxista, se você for conversar com o motorista do Uber, você vai ver que o que você está falando não se aplica.
Claro.
Mas às vezes eu me sinto um pouco louco, porque eu ouço essa informação de que não, a rádio morreu. Né?
Só um detalhe adicional, desculpa, Vitinho.
Tranquilo.
Sobre isso, se você pegar até hoje dados concretos, objetivos de penetração da internet vis-a-vis penetração do rádio nas casas brasileiras, por exemplo, você vai ver que o número ainda é acachapante. Fora que a gente pode discutir, inclusive, o que é uma tecnologia democrática, né? Porque a frequência radiofônica, uma vez emitida, ela se dissipa. Óbvio, a gente sabe o que é um rádio com chiado, a gente sabe o que é um rádio com não, sem qualidade, tudo bem. Mas o fato é uma tecnologia barata, é uma tecnologia fácil de utilizar. Fora que, somado a isso, você tem hoje as multiplataformas, quer dizer,
necessariamente você está só no espectro, né?
Exatamente, quer dizer, você vai estar no espectro. Agora, você pode ir muito mais longe, né, Stephanie? Uma das coisas que a gente chegou a discutir é que nosso sonho era discutir o espectro como um comum, né?
Uhum.
Isso é uma outra discussão que daí conecta muito com o que a gente está fazendo no Instituto, né? O espectro eletromagnético, ele hoje é escasso só por uma decisão política.
Tão somente
por uma decisão política. Você pode, hoje você tem tecnologias, os tais dos software defined radios, por exemplo, que poderiam fazer com que qualquer aparato, por exemplo, um celular, por que ele não pode receber e emitir sinal numa frequência específica, transmitindo dados sem problema nenhum? A tecnologia para isso existe. A grande questão é que você tem um tipo de controle ainda dado pelos estados nacionais a serviço dos mesmos donos do poder historicamente constituídos, que são aqueles que têm o controle sobre o espectro. Essa discussão, por exemplo, a gente nem começou a fazer, quer dizer, a gente tentou fazer, né, no momento da TV digital, não conseguiu. Tem um pessoal muito interessante da Rádio Muda, o Thiago Novaes, uma turma que está estudando isso na Unicamp, né? O primeiro livro que saiu sobre essa questão dos commons, né, do comum, é um livro publicado por duas pessoas que hoje estão no Instituto com a gente, né, que foram coordenadores desse livro, que é o Sérgio Amadeu da Silveira e o João Brandt. Um dos capítulos do livro trata de espectro aberto e das possibilidades do espectro comum, né, que é o sonho democratizante. Se, afinal de contas, nós temos tecnologia para isso, por que que a gente não pode romper essa barreira de entrada de quem se comunica, né? E é muito louco, porque daí você vai trazer a experiência que não só você tem todo um processo de ordenamento que expele como uma parte daqueles que deveriam lutar para garantir que socorra, por exemplo, quem está numa rádio pública para fazer com que chegue essa informação a um público mais amplo, aí descarta, como se na verdade não fosse uma tecnologia absolutamente necessária. E eu diria que é cada vez mais, né?
Fui contemplado e estou orgulhoso de dividir o programa com meu colega Savazone Rodrigo, porque é isso, o ponto que eu ia tocar é justamente esse, né? Quando a tecnologia surge como uma argumentação para vencer novas tecnologias ou tecnologias ultrapassadas, é muito que a gente sempre tem que questionar, né? O que é uma tecnologia ultrapassada? As melhores tecnologias que eu conheço, elas têm 5 mil anos, não sei. Então, sempre que alguém vem com esse argumento de que, ai, quem me escuta? Mas vamos para a novidade, é o momento de a gente ligar as nossas antenas. Pegando a analogia dele na rádio.
Vai
que alguém qualquer dia resolve nos querer nos justificar que a roda quadrada é uma tecnologia melhor que a roda redonda, não, né? Vai ser um problema pra gente.
Mas é mais ou menos
por aí. Vai ter nego fazendo isso.
É mais ou menos por aí, cara. Porque
pra vender pneu, né? Normalmente.
Aí todo mundo, por exemplo, né, tem essa coisa de que aí todo mundo, hoje em dia, o smartphone, eu uso smartphone, o meu smartphone tá ligado aqui. O Rodrigo tá checando dele aqui agora. O Stephanie não via ainda mexer, mas...
É que eu tô, na verdade, estabelecendo uma conexão e acompanhando a nossa audiência, Vitinho. Maravilha. Eu tenho que te dizer, cara, que a gente tá bombando.
Eu sabia.
Bombando, eu sabia. Vitinho. A Magui, por exemplo, nossa querida companheira do Instituto Procomum, por exemplo, tá ouvindo a gente, cara. Marília, diz que tá gostando.
Uma boa noite, Marília. Boa
então,
noite.
Já temos uma ouvinte.
Mas você tava falando da tecnologia.
A tecnologia é porque, pô, o rádio é uma tecnologia tão barata, tão acessível, né? Tanto receptora como ativa, como, né, para fazer a transmissão. Então, vamos acreditar nela, se ela é barata. O celular, ele está acessível, ele está democrático, mas o celular ainda é caro, né? Tem gente matando e morrendo pro celular, a gente não pode esquecer disso.
É verdade, bastante, inclusive.
Bastante, muito, cara.
Muito. Não só porque quer comprar,
na produção,
quer vender, e também na produção.
Na produção.
Né? Na África.
No Congo ali, tem documentário da Vice, etc. A gente tem
mostra uma que
a gente
claramente.
Pode. O Brasil recebe muitos refugiados do Congo, né? Toda essa guerra para minérios, agora a mineração no Brasil, mas também são temas complexos. E eu, Souza Victor, tenho vontade de escutar alguma música agora.
Tá na hora.
Opa, diga lá então o que você vai tocar, que hoje a programação é toda contigo.
Hoje... Eu vou ter que parar de falar ou eu posso continuar falando durante a música?
Eu não vou te reprimir. Eu não vou te reprimir.
Tá? Pode falar durante a música, porque eu fico assim meio ansioso assim depois.
Eu não vou te reprimir.
Tá bom, eu paro.
Qualquer tipo de atitude a gente... Bem, hoje a gente fez um playlist somente com músicas em Creative Commons, licenciadas em Creative Commons.
Explica essa licença, Vitor. Assim, eu já ouvi falar dessa licença, mas te confesso que essa licença, ela, enquanto relação com a propriedade, com o direito, ela ainda é um pouco nebulosa para mim. Então explica para mim, explica para as pessoas que estão nos ouvindo.
E agora começamos a sessão Vitor Explica.
Uma pequena sinuca de bico, me vejo, mas eu acho que é tranquilo explicar o Creative Commons de maneira rápida. Vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender, para entender o Creative Commons, a gente tem que entender o copyright, certo? Copyright foi uma licença que surgiu para colocar direitos autorais nas obras científicas, artísticas, culturais, etc. No começo, o copyright... Ele foi interessante porque ele veio muito no sentido de proteger o criador, né? Proteger o criador. Então muita gente luta contra o copyright, mas a gente não pode esquecer que o começo do copyright, ele é bem interessante. Porque imagina só você ali na época das grandes invenções, da tecnologia motivador, você criava algo e aquilo foi, às vezes, sei lá, um trabalho de 40, 50 anos, né? Foi a tua vida e tu muitas vezes não ganhava nada. Não que você tenha que ganhar por uma ideia, mas...
Mas que seja ganhar o reconhecimento de
uma ideia. O reconhecimento, ao menos,
etc. Não precisa ser pecuniário, mas pode ser ético, pode ser político.
Qualquer motivo, eu não sei qual que é o ideal também, né? Mas algum reconhecimento, alguma coisa, né? Enfim. Porque quem roubava as ideias dos autores, dos criadores, era a indústria também, né? Então já começou daí. Então ela surgiu para proteger o autor, o copyright, que é muito interessante. Com o passar dos anos, aqui, com muita opinião minha, o pessoal imparcial, o copyright ele foi assumindo uma coisa na qual o autor ele começou a perder na engrenagem da indústria, né? Então o próprio músico ele passou a perder o controle de quantos discos vendia, de onde estava tocando a própria música, e você começa a criar organizações para controlar a indústria e a música da rádio, aí vem o jabá e vem um monte de coisa junta que começa nessa máquina louca, dessa bola de neve do dinheiro. E o próprio artista, o próprio músico, especialmente na era digital, aí no começo da internet, ele se viu engessado, né? Então, você às vezes você tem que ter um atravessador, uma editora, uma gravadora para divulgar sua própria obra e você não pode divulgar sua própria obra e você como consumidor também sofre uma série de empecilhos, de barreiras burocráticas, etc., que vão no sentido de criminalizar quem está, de alguma maneira, compartilhando a arte. Né? E o Creative Commons ele surge como uma alternativa para isso, que é você... pegar a sua obra e de acordo com uma série de ordens que você mesmo pode estabelecer, você autorizar o compartilhamento da sua própria obra. Então eu como fotógrafo, por exemplo, eu publico as minhas fotos em Creative Commons não comercial, ou seja, eu autorizo qualquer pessoa a fazer uso da minha foto desde que ela não tenha uso comercial. Para uma propaganda, por exemplo, eu não autorizo. Mas se você, Stephanie, se quiser imprimir e colocar aqui na Rádio Silva, eu vou ficar muito feliz. Então, sem entrar aí nos detalhes da história e das múltiplos tipos de licença, é esse caminho histórico que eu acho que explica... Fui bem, Rodrigo? Expliquei
bem? Foi bem, Vitinho.
Faltou o quê?
Foi bem. É que tem uma coisa muito simples, né? Quando você coloca qualquer tipo de obra baixo uma licença de copyright, e que no caso, por exemplo, do Brasil, toda vez que você escreve num guardanapo de papel... alguma coisa, ela já está previamente licenciada em copyright, ou seja, você tem o direito de autor sobre aquela determinada produção, você está dizendo todos os direitos estão reservados ao meu próprio uso e você não pode fazer nada com isso, certo? Esse é o acordo prévio que o copyright estabelece. Só que tem um detalhe, a lei brasileira permite que uma entidade, uma empresa, no caso uma empresa, uma indústria do entretenimento, ela pode comprar 100% do seu copyright. E esse copyright passar a ser dela.
Então, que é o que normalmente, até onde eu acompanho, a indústria fonográfica vem fazendo.
Exatamente, porque se a lei permite, por exemplo, várias leis no mundo não permitem que uma empresa compre 100%. Porque se a lei permite que compre 100%, o contrato que o cara vai impor para você é um contrato de 100%, óbvio, né? Você tem, é simples assim. Então você transfere 100% dos seus direitos de propriedade, como João Gilberto fez, por exemplo, com as coisas dele, hoje não pode mais, né, usufruir delas. Para uma empresa que aí então assume o controle sobre aquela determinada propriedade intelectual. Bom, quando começa a internet, isso começa a gerar uma balbúrdia, né? A galera começa a compartilhar. O arquivo digital ele não tem a mesma coisa da escassez que a gente tinha com o arquivo material. As pessoas começam a trocar. O arquivo digital você pode manipular, você pode mexer nele, você pode alterar. E aí começa a gerar uma confusão jurídica. Porque afinal de contas, o que eu posso ou não fazer? Então o Creative Commons surge, na verdade, para dar ordem a essa balbúrdia produzida pela internet. Então as pessoas às vezes criticam, dizendo o Creative Commons ele veio para acabar com os artistas. Não, pelo contrário. Ele veio para ser uma alternativa, para você poder disciplinar claramente o que você quer fazer com a sua obra. Então, por exemplo...
Você pode escutar. Você pode eventualmente presentear.
Uhum. Você pode permitir que alguém faça uma obra derivada. Então, por exemplo,
samplear,
né, alterar,
remixar,
coisas todas que o mundo digital te propiciou, que a arte dos últimos 50 anos
vem te propiciando,
né, que a gente que e ao mesmo tempo isso estava totalmente ilegal. Então o Creative Commons ele ordena isso, permite que você estabeleça essas regras e mude o regime jurídico. Ele foi criado por advogados liberais americanos, ele não é uma coisa de comunistas. Ele é uma coisa de uma galera que queria fazer com que a criatividade fosse preservada à luz das transformações tecnológicas que estavam ocorrendo e que a indústria, que num momento, como disse o Victor lá atrás, pode ter tido um papel importante de reconhecer e fomentar o artista, passou a ser o principal intermediário que lutava contra a possibilidade da criação. Uhum, então você vai ter casos clássicos, né? Assim, sensacionais, né? Assim, de uma menina que criou uma obra derivada, como a gente diz, de uma coisa que é chamada de fanfiction, né? Que são as ficções de fãs baseada no Harry Potter. Pô, a menina passou a vida inteira, né, cara, com aquele universo, com Hogwarts na cabeça, entendeu? Querendo ter uma varinha de condão comprada no Beco Diagonal. A menina sentou e escreveu uma história com base nisso. Ela construiu, ela inventou uma personagem adicional que não tinha. Cara, processaram uma menina de 12 anos, assim, cara. Os caras vinham com aqueles bandos de advogado engravatado, entendeu? Pra arrancar o bagulho do ar, assim. A menina tinha circulado pra burro o negócio que ela fez. Então, assim, vários exemplos desse absurdo que é essa desproporção. Então o Creative Commons vem um pouco para organizar isso, né?
Não deixa de ser uma forma de, digamos, atribuição de uma propriedade mais disponível ao tipo de cultura, ao tipo de cenário cultural, ao cenário de produção do nosso tempo. Ou seja, não é exatamente abrir mão da propriedade sobre o que se faz, mas dar flexibilidade numa cultura, se eu posso usar o termo, uma cultura do remix aí, digamos assim.
Exatamente. E se você olhar para... Você tem até uma coisa interessante, porque, por exemplo, se você pega experiências radicais dos anos 70, por exemplo, o grupo Ziga Vertov do Godard, os caras queriam romper com toda a ideia de autoria. Eles eram, né, o grande cinema de autor que chega num ponto e fala, meu, a gente tem que matar isso. Aí os caras começam a assinar filmes coletivamente, vários coletivos que a gente conhece de arte contemporânea que dizem, meu, eu não quero ter autoria, porque o cara está discutindo o quê? O cara está discutindo daí o limite entre autor e obra, coisas que são mais do universo, de inclusive romper com esse pacto moral que é o reconhecimento que alguém pode reivindicar por uma criação sua. E o cara quer dizer basicamente, ó, meu, você não criou nada, cara, ninguém cria nada, tá discutindo isso. Bom, o Creative Commons não coloca, não tem nenhuma opção. A única opção que, por exemplo, não pode ser, ninguém pode abrir mão numa licença Creative Commons é do seu direito moral de propriedade sobre uma criação. Então, se você coloca lá qualquer licença, se você for entrar no site, todas as variações, o direito sobre aquela determinada criação sempre permanecerá com o seu autor. Que é uma coisa importante de dizer, porque as pessoas acham que não. A não ser que você queira realmente. A gente vai dar um nome para o nosso coletivo de coletivo Rabas, e o coletivo Rabas não quer identificar quem são seus autores. Mas é uma opção que daí a gente precede a licença. Isso aí é uma coisa... Ela permite porque qualquer um permitiria. Mas se não, a regra 1, a regra, né, de onde a gente parte é a regra de que a autoria moral está preservada. A partir daí você pode dar outros tipos de opções flexíveis. Agora vamos ouvir
música. Então, a gente vai ouvir o bloco de música agora aqui na Rádio Silva, 20 horas, 12 minutos e 42 segundos. Só me ocorreu dizer, porque eu dei, embora a programação musical seja do Victor, eu dei uma olhada no que ele tinha trazido, porque ele trouxe nos pendrives, a gente meio arrumou aqui, depois se deu conta que ele poderia largar do seu próprio computador. Então, eventualmente você está pensando, ah, Creative Commons vai ser uma galera que trabalha experimentalmente por aí, uma música que tu larga daqui, uma música que, né, pode soar como esse tipo de formato. Então escuta aí quem é que tá lançando em Creative Commons aí também para você.
É, eu vou colocar, para começar, a gente vai colocar aqui, todas as músicas eu peguei do freemusicarchive.org, que é um site que faz uma série de coletâneas, né, sobre de música que os autores licenciam em alguma maneira de Creative Commons. E no primeiro bloco a gente vai ouvir Karina Burr, com guitarrista de Copacabana, e na sequência, Macaco Bong com Summer Seeds.
A gente pode decidir que fala mal dos vigaristas desse país e de outros países também. Não vamos deixar faltar pra ninguém. Na entrada, libera o proscênio, acende lâmpadas de tungstênio, destempera, libera o oxigênio. Falta ar pra ninguém. Também da janela de Copacabana. Thank you.
Tudo Bem.
Escutamos Karina Burr com Guitarristas de Copacabana e Macaco Bong com Summer Seeds.
Vou pedir pra você falar de novo, que eu tava aqui, eu fui mexendo o volume errado aqui. Rádio Amador é aquela rádio que a gente faz com amadorismo e com amor, né? Sim. Fui baixar o volume aqui da cortina. Tranquilo. E baixei o volume errado, não sabia o que tava acontecendo. Tranquilo. Aqui, daí eu colei as placas.
Escutamos aquela voz sensual dele, só a gente ouviu, Caiafa, só a gente.
Escutamos velho. Karina Burr com Guitarristas de Copacabana. Parênteses, belo título de música, hein? E Macaco Bong com Summer Seeds.
Karina Burr, que é uma cantora e compositora de Recife.
E atriz também.
Atriz.
Compõe o Teatro Oficina, vive em São Paulo. Já fui em alguns shows dela, muito legal, experiência bem válida.
E Macaco Bong, uma banda de 3 guitarreiros pretos do Cuiabá, cara. Que é já não... Oi, desculpa, tô falando fora. Tá vendo? Rádio amadora é que se faz como?
Não profissionalmente, tão somente por amor.
É, eu baixei aqui pra não fazer barulho.
Ou como diria o Mundo Livre, por amor ou por besteira.
Macaco Bong é de Cuiabá. Uma banda que agora já não... Segue só com o Bruno Caiapi, né?
Legal. Só pra encerrar nosso papo do...
Do Creative Commons.
Do Creative Commons. Eu tava lendo aqui, inclusive hoje... Sobre uma das fotos, né? Sem, não vamos entrar no debate da ideologia, mas é uma das fotos mais icônicas, né? da nossa história aí, que é aquela foto do Che Guevara, né? Do Carpa, como é o título da foto?
Capra.
Capra, né? E ele, por motivos ideológicos, ele nunca cobrou, né, licença da foto. Então, será que ela teria sido tão promovida e tão divulgada? Chegaram tantas pessoas se, né, tivesse alguma barreira pro ator, na questão da reprodução e do autor, né? Parece que ele só no final, assim, depois que agora extrapolou a foto, aí já virou, né, souvenir. Eu acho que ele processou somente uma marca de vodka.
Por ter botado no rótulo
uma propaganda, coisa assim, etc. Que aí também ele falou, pô, né, tipo...
talvez seja uma das imagens mais icônicas já produzidas, né, na história... moderna aí, a nossa história moderna, né? Eventualmente, numa realidade de direito proprietário, se o direito fosse pago normalmente, né? Porque de repente, se o direito fosse, alguém teria enriquecido e não o Capra, né? Mas de repente ele teria conseguido comprar a lua, né?
Cara, sim. Se ele cobrasse todas as reproduções feitas dessa imagem, né? Mas enfim, vamos colocar uma vírgula, um ponto vírgula, um ponto final,
e vírgula,
não
Instituto
sei.
Procomum. A gente está, na verdade, para pessoal que está nos ouvindo, 20 horas e 23 minutos aqui, estamos ao vivo mesmo na Rádio Silva, não é truque, né? Estamos aqui na Vila Matias, com Rodrigo Savazzone e Vitor Souza, do Instituto Procomum, estreando segunda-feira que vem, na verdade, hoje aqui uma espécie de batismo de fogo, mas na semana que vem, estreando o Incomum. Novo programa de rádio aqui do Instituto Procomum. Acho que caberia a gente falar um pouquinho do Instituto, se vocês aceitam esse convite.
Bom, vamos lá. Uma das coisas só que até a gente conversava um pouco antes de ir pro ar, né? O programa é um programa que a gente vai fazer, eu e o Vitor, aí nas próximas 10 semanas, apresentando. Vocês vão ter que nos aguentar.
Nas segundas-feiras, amigos.
Às segundas-feiras. Mas como a gente também não pode fazer um programa e não queria fazer um programa all mail, obviamente, né? A gente vai também ser acompanhado de companheiras queridas que compõem a nossa organização e que hoje não puderam estar presentes.
Que são maioria na nossa organização.
Inclusive, a Georgia Nicolau, a Lia Rangel, a Marília Guarita, a Marina Pereira, a Fernanda, a Câmara, enfim. A gente quer trazer todo mundo para cá também, alternando os apresentadores e os temas também que a gente vai enfocar nessas conversas, né? A gente botou um subtítulo no programa, Stephanie, é Conversas e Histórias que Nos Aproximam. É um pouco também para a gente poder fazer aqui nesse espaço, mais do que um lugar, né, de difusão institucional do que a gente está fazendo, ampliar e ir além, aproveitar a rádio para a gente seguir colocando em prática o que o Instituto Procomum se propõe a fazer, né? A gente é uma organização relativamente nova do ponto de vista da fundação. A gente acabou de fazer um ano de fundação oficial, né? A gente nasceu em agosto do ano passado.
A Rádio Silva também, então a gente está aí tete a tete.
Tete a tete.
Que legal.
A gente se formalizou, né? Antes disso, a gente passou um ano num processo de pesquisa, olhando, né, para vários processos no mundo. Assim, a gente tem dito que, de alguma maneira, o Instituto, ele reúne pessoas que trabalharam com essa agenda dos comuns dos bens comuns ao longo dos últimos 20 anos de diferentes maneiras, né? No nosso conselho, algumas figuras que fazem parte, na nossa diretoria, na nossa equipe. Então a gente tem gente aí envolvida com isso e com essa temática no Brasil há bastante tempo, né? A gente resolveu, particularmente isso partiu, né, de uma indagação bastante pessoal minha, assim. Eu vivi uma experiência política, né, que mudou um pouco a minha perspectiva sobre por onde caminhar politicamente, né? Assim, eu fui subsecretário de Cultura de São Paulo quando o Haddad foi eleito prefeito, né? O Juca Ferreira virou secretário, me chamou, eu era chefe de gabinete, mas na Secretaria de Cultura o chefe de gabinete é o secretário executivo, né? E essa experiência, ela me trouxe algumas coisas. Eu vinha de um histórico de militância, nunca fui filiado a nenhum partido político, né, mas sempre muito próximo do campo, que a gente pode dizer de um macro campo das esquerdas brasileiras, e aí sempre muito ligado às políticas públicas de comunicação e cultura. Fui desenvolvendo uma trajetória, a gente viveu várias experiências ao longo desses anos, fundei empresa, ONG, participei de um monte de coisa, coletivo e tudo mais, e aí tive essa experiência, né, de trabalhar no Estado, né, no governo. Mais do que no Estado, nesse caso no governo, uma experiência de governo, né? E aí foi uma experiência fascinante, porque me trouxe muita coisa, mas ao mesmo tempo também me trouxe a clareza da limitação do que é o Estado brasileiro hoje, que não adianta a gente nem querer colocar um grupo bom que nem nós lá para gerir as coisas, porque os limites estão muito colocados, né? E essa coisa me despertou uma angústia e ao mesmo tempo uma necessidade de ir pesquisar por onde estão as alternativas, né? E nesse processo eu encontro esse conceito do comum, né? Que é a ideia de que a gente pode estabelecer organizações para além do Estado e do mercado, né? Que a gente pode construir arranjos comunitários autogovernados, mas que ao mesmo tempo isso é também uma possibilidade da gente disputar as macroestruturas, não só ficar nas comunidades isoladas, né? Isso é um conceito que vem crescendo, um conceito eminentemente político.
Se a gente retomar um pouco as coisas que vêm lá do Oriente, seria uma espécie de terceira margem do rio, onde as coisas ganham uma velocidade surpreendente, muitas vezes.
Eu diria que sim. Legal. Eu diria que sim. Eu diria que, na verdade, essa perspectiva de um tertius, que sempre fica, né, para além das dualidades tão fortes no mundo ocidental, né? Eu acho que o comum traz essa perspectiva de um tertius, inclusive de uma possibilidade de, né? E a gente está, na verdade, num processo de desenvolvimento. Tem vários grupos, né? Na Europa isso ganhou muito, muito peso, sobretudo a partir ali dos levantes ali pós-2011, né? Que vieram sob a influência da Primavera Árabe. Você tem uma coisa muito forte também ligada a essa temática com os ambientalistas, desde os anos 80, na cultura, a partir disso que a gente discutia no bloco anterior, em relação ao Creative Commons e aos arranjos propiciados pela internet, e na economia, para quem está discutindo, né, o controle sobre as nossas vidas baseado num sistema financeiro absolutamente ensandecido, né, e aí outras alternativas de produção, consumo, também dialogam muito com essa temática. Enfim, eu encontrando esse conceito, ele ajudou a ordenar um pouco na cabeça por onde seguir, né? Não foi um processo solitário, foi um processo envolvendo bastantes pessoas, né? E outras pessoas que foram se aproximando nesse circuito. E, bom, daí nasceu a ideia de construir uma organização, um instituto que pudesse promover essa ideia, né? Fosse uma organização com a missão de propagar esse conceito, de aplicá-lo, de testá-lo, de experimentá-lo, né? E é o que nós estamos fazendo, basicamente.
E eu conheço já um pouco da experiência de vocês, até mesmo antes de conhecer vocês, né? Pelos traços e pelos ecos que, né, digamos assim, repercutiam aí pelas ruas de Santos, antes mesmo da gente vir se conhecer pessoalmente. Ou pelo menos devia se conhecer, você com certeza. O Vitor eu já conhecia, mas não conhecia como uma pessoa que trabalhava com vocês junto no Instituto Procomum. Mas você vinha falando de, bom, um ano já de corrida, de trabalho aqui, e alguns acúmulos já nesse ano, né? Coisas já que eu ouvi falar, que foi esse extenso mapeamento já que vocês fizeram. e também uma proposição na forma de edital que vocês tiveram aqui na cidade, que foi o Laboratório Santista, sobre o qual eu acho que o Rodrigo já falou aqui quando veio no Presepada. Você queria falar um pouco, pode falar um pouco sobre isso pra gente, Vitor?
Claro, porque coincidiu, justamente quando eu entrei, né? Comecei a trabalhar em janeiro como parte da equipe do Procomum. E, bem, sempre a gente viveu esse fantasma, esse dito popular que, na minha opinião, nunca é verdadeiro, de que não existe nada na Baixada Santista, né? Sempre achei isso uma fala assim, muito preconceituosa, arrogante, para não dizer racista, elitista, porque sempre teve muita coisa aqui, né? Talvez não seja profissional como em São Paulo, como no Rio de Janeiro, talvez não seja tão reconhecida como em São Paulo, como no Rio de Janeiro, mas existe, né? E foi muito bacana poder esse ano trabalhar e colocar, não que a gente não é colocar em evidência o termo, mas enfim, de estar se aproximando dessas pessoas e tá que estão com a mão na massa, que estão fazendo coisas, de estar próximo. Então a gente fez a chamada pública, que foram 13 bolsas de apenas R$1.200, né? A gente teve mais de 120 inscrições, cara. Então, pessoas da Baixada Santista inteira que vieram com ideias fantásticas, e todas elas para promover o comum, cara. Não chegou assim, cara, querendo, sei lá, montar uma... Não sei, eram todas pessoas que já faziam algo ou que queriam começar a fazer algo. Pessoas de todas as idades, todos os gêneros, de todas as os grupos sociais, negros, indígenas, mulheres, homens, né? Todas as pessoas com enfim, foram 13 que 13 ações, né, que foram contempladas com essa pequena bolsa de R$1.200, e que por 2 meses a gente movimentou muito a região aí, né, com horta comunitária. A gente prototipou uma bicicleta para triturar galhos, o pessoal de Itaquitanduva Aborígenes, né, a galera que faz a limpeza da praia, que inclusive agora, com a ressaca e com a carga, né, que caiu do navio, retiraram quase 60 quilos de lixo, enfim, com a Preta Rara, a gente fez o lançamento do Guia das Empregadas Domésticas, uma série de atividades, né, e que eu acho que a gente não precisa se estender em todas elas agora, mas quem quiser tem relatos completos de todas as atividades em labsantista.procomum.org. Então ali tem matérias das 3 atividades do Lab Santista, e a gente também promoveu alguns cursos gratuitos, e agora chegamos no momento que é da nossa alegria total e absoluta, que é a gente conseguir uma sede, né, cara?
Eu tô sabendo da notícia, agora somos vizinhos aí, né?
Somos vizinhos, cara. Somos vizinhos no centro de Santos, que era onde a gente queria atuar também. E vai ser muito bacana. Acho que é legal de destacar o seguinte, assim. Santos não foi uma escolha só emocional. Foi também, óbvio. Eu vim viver aqui já há alguns anos, né? Mas... quando você pensa na possibilidade de interferir num determinado território, eu, por exemplo, descreio hoje de verdade, do fundo do meu coração, das megalópoles. Eu acho que isso, na verdade, é o erro...
Um equívoco.
Um equívoco do gigantismo urbanístico que se deu, e sobretudo se deu, se você for olhar e analisar, né? Quer dizer, não é à toa que as cidades europeias, ou mesmo Nova York, estabeleceu contenções aqui, isso ocorresse nos seus próprios territórios. Não, né?
E grandes cidades há muitos anos já também têm defluxo, né, de população. Isso em Londres já se percebeu.
Exatamente.
Em Paris já se percebeu também. Parece que aqui no Brasil a gente ainda não percebeu, porque eu acho que São Paulo especificamente ainda tem fluxo de chegada, né? Mas no geral tem muitas metrópoles chegada, que estão com fluxo de saída.
Mas
já.
Um dia começa o êxodo urbano, cara. Quando as pessoas se...
Porra, mas assim, a experiência de ter ido, né, cara, passar pela experiência de governo de São Paulo, assim, me deu a convicção absoluta de que aquilo é ingovernável, assim, na perspectiva de que ou você modifica o arranjo completamente, descentraliza, né? Ou não vai dar certo, quer dizer, não vai ter jeito, né? E a Baixada Santista é um território com, né, que eu tenho uma relação afetiva há muitos anos, mas é uma região que ela carrega consigo as contradições mais interessantes para atuar, né, cara? Você está falando do porto, né?
De 40% do PIB
do país.
Inclusive é uma quadra aqui de onde a gente
está, né? Você está falando da primeira vila do país, né? Nós estamos falando de um lugar com muita memória, com muita história. Você está falando de lugares onde você tem povos indígenas aqui do lado, né? Você está falando, tá falando de reservas indígenas, a maior, mais importante reserva ambiental do estado de São Paulo, que é aqui, dentro desse território. Você está falando de uma área de ilhas intercaladas que formam um manguezal absolutamente, que é fundamental, na verdade, para a geração da vida no Atlântico todo. Quer dizer, enfim, você tem uma mistura de elementos assim que é absolutamente fascinante, somado ao fato de que é uma cidade que tem uma história política, né, uma cultura política que tentaram assassinar, mas que eu tenho dito que ela funciona como uma espécie de seiva subterrânea. Eu acho que ela percorre, eu acho que o Saturnino de Brito jogou alguma coisa nos canais ali, velho, que é pra não deixar morrer, entendeu? E ela vai
percorre no estilo de vida muitas vezes também.
Num certo estilo de vida, num certo estilo de lidar com o tempo, que era uma coisa que eu acho que, por exemplo, pra falar do comum, a gente tem que falar, por exemplo, de trabalho reprodutivo, a gente tem que falar de tempo de vida, a gente tem que falar de outras formas de viver, né? E aí quando você pensa nas formas que uma cidade como São Paulo evoca para a sua vida e você compara com o contexto possível da vida aqui, porque não quer dizer que ele vai ser vivido, né? A vida é uma escolha de cada, mas a potência está embutida nesse lugar, né? E eu acho que por tudo isso, assim, a gente resolveu fazer um experimento aqui. Na verdade, não é um experimento distanciado, ele é uma pesquisação. A gente veio viver esse território, veio trocar com ele, veio trazer os nossos conhecimentos, acoplar-se aos conhecimentos existentes. Então, por isso a ideia de que não dá para fazer essas coisas a partir de uma nave espacial que vem e desce no território. A gente foi se embrenhar. O Vitor já tinha essa pesquisa, porque foi um pouco a trajetória de retorno dele para cá. A gente trouxe pessoas para a equipe. A Marina Pereira, por exemplo, foi quem criou a Casa Rizoma. Quer dizer, a gente...
Era nossa vizinha aqui também.
Também vizinha. Quer dizer, a gente foi se somar ao circuito existente e a partir do que a gente acopla, do que a gente traz, somado também às redes internacionais e nacionais que a gente faz parte, a gente começou a dar movimento de uma pequena contribuição que se soma, pô, ao trabalho fabuloso que você estava fazendo aqui, que também estava no meu radar, que eu também queria me aproximar, ao trabalho que outros agentes que estão, né, e aí pensar justamente que isso só vai ser realmente possível se a gente constituir um ecossistema vitorioso, né? Quer dizer, a universidade conectada com a faculdade, com o movimento estudantil, com o pessoal dos sindicatos, com as novas lideranças da sociedade civil, quer dizer, tudo isso criando um caldo que pode gerar um tipo de intervenção diferente. E a gente trabalha com um conceito, Stephanie, que é o conceito de inovação cidadã, que é a ideia de que a cidadania inova, a cidadania produz inovação, a cidadania produz alternativas e caminhos para uma vida melhor, né? Não é só o mercado que faz isso e não é com uma finalidade de lucro, só que é possível. As pessoas estão fazendo isso o tempo todo, né? A gente precisa valorizar, a gente precisa reconhecer que essas soluções elas são tão ou mais importantes para um determinado tipo de modelo de vida do que aquela nova tecnologia que vai fazer o cara ficar rico rapidamente e vazar para Miami. Eu acho que esse é o ponto, né, que está colocado.
Então, se vocês me permitem, quando vocês estavam falando das colegas de vocês, que vão estar aqui também, e eu peço desculpas aqui, porque eles já tinham me falado também, enfim, das outras pessoas da equipe que vão estar aqui também, então peço desculpas se atravessei aí o jogo.
Não, imagina.
É, na hora da meia cancha, mas assim, sintam-se também muito bem-vindos. Assim, mas quando você estava falando delas, me veio muito, muito vivamente assim, uma ideia que, à medida que você estava falando de Santos, desse mapeamento, dessas rotas de encontro que se tornam possíveis, da inviabilidade de São Paulo como um lugar governável ou não, né, eu fiquei muito pensando nisso. Assim, quando você estava falando delas, eu pensei assim, o comum como um conceito, né, ele até onde ele soa para mim, ele não soa factível se ele não for, digamos assim, fecundado por uma carga afetiva também muito grande. Então, hoje em dia, e aí você vai apontando vários universos. Assim, por exemplo, a prática estatal, hoje em dia, não sei se te parece assim, mas ela foi completamente atravessada de um tecnocratismo. Assim, as pessoas praticamente não se encontram. A cidade de São Paulo é uma cidade onde é muito difícil de se encontrar. E eu entendo vocês quando vocês falam assim, de que o modo caiçara ele pode ser, de certa forma, um pouco futurista, no sentido de pensar como a gente pode vir a viver dentro de um outro registro da coletividade, da comunidade, né? Porque me parece que, assim, em termos de escala, em termos de ritmo, De fato, me parece muito possível. Eu, como também sou, não sou daqui, né? Eu tô aqui há 7 anos, assim, mas insisto também em estar aqui, porque também vejo um pouco isso aqui.
É isso.
Fora, os projetos que são instigantes, obviamente, né? Mas assim, eu sinto que pode haver um território de encontro que seja... Na palavra não era exatamente fecundado, mas me foge a palavra que eu estava querendo usar, assim, mas que seja um pouco impregnado, talvez, também de uma carga afetiva sem a qual não se sai, sem a qual você vai embora para Miami, entendeu? Na primeira oportunidade que você tiver.
É isso, e o que eu acho bacana, né, do quando a gente tem uma ideologia boa, algo assim, como, né, que realmente nos pega e que nos faz acreditar numa alternativa, é isso, né, algo que pode ser ancestral e novo ao mesmo tempo, né? Eu acho que o comum, ele é um pouco disso, ele não é novo, mas ele é novo, entendeu? Mas falar em comum é novo, né? Você pega uma prática milenar que ainda continua sendo uma novidade, continua tendo algo a dizer, né? Mesmo na era digital, na era da tecnologia. Assim como o caiçarismo, né? Ele ainda nos diz muito, como a cultura indígena, como a cultura quilombola, etc. E eu acho que essa atemporalidade que é o nosso corpo, né? Que é a nossa força, talvez.
Não, tem um detalhe, por exemplo, só uma questão, até para pensar uma das razões além, né, de todas essas que a gente deu. Nós estamos também no território onde a gente conseguiu gerar dados e informações sobre os impactos das mudanças climáticas mais avançados no país, né? Esse projeto Metrópole, que foi feito agora aqui recentemente, ele trouxe informações muito consistentes e mostra o que está acontecendo, que é um tema que praticamente ainda é um não tema no Brasil, né? Não conseguiu ganhar as manchetes, até porque a gente tem tanta manchete que daí não precisa ter ninguém falar de catástrofe ambiental, né? Ao mesmo tempo também a questão dos refugiados, que é outra questão absolutamente premente no mundo. Quer dizer, nós estamos aqui, na verdade, na porta de entrada de por onde essas pessoas estão chegando e ninguém fala desse assunto. Quer dizer, está tudo muito quente, né? Pedindo atuação. E eu acho interessante isso, que a gente está sob um território que ele tem tudo isso. A gente está também visualizando, né, uma riqueza humana fabulosa, e a gente tem, na verdade, com quem aprender. Porque esse que é o grande lance, né? Assim, ou a gente vai aprender com o caiçara, ou a gente vai aprender com o indígena, ou a gente vai aprender com as práticas ancestrais, com a cultura popular que brota, de fato, de outras formas de viver. E é isso que, se, de certa maneira, é parte dessa dimensão afetiva do comum que você dizia, Stephanie, que é exatamente isso. É como é que você educa para uma outra forma de viver, e esse educar não é um educar de fora, esse educar é um processo vivencial, experimental, experiencial permanente, né? E isso é um pouco, na verdade, o que a gente imagina que é o laboratório. O laboratório não é só o espaço, o laboratório é essa rede de afetos entre pessoas, iniciativas e infraestruturas que vão se dinamizando num dado território. Isso.
Sobre esse conjunto enorme de camadas sedimentares que tem aqui, exatamente nesse chão que nesse momento a gente está pisando, como um dos chãos provavelmente mais pisados e repisados, aqui é a Vila Matias, né, onde vocês vão estar também.
Exato. Que é, na verdade, inclusive hoje, do ponto de vista de tudo que a gente conseguiu compreender e estudar, a região que se revela como o maior desafio urbanístico da cidade, né? Eu acho muito interessante você frequentar essa região, porque eu tenho vindo para cá muito, né? Mesmo antes da gente descolar essa sede nova, que fica ali na 7 de setembro, quase com a Conselheiro Nébias, era uma ONG católica que existe desde os anos 30, uma casa que foi construída nos anos 40, e eles cederam para a gente incomodato pelos próximos 5 anos, né? E a gente vai poder, então, desenvolver um projeto no tempo ali. Mesmo antes, eu andava por aqui, e é interessante, porque você vê, por exemplo, quando você vem na ciclovia, ela, quando chega na altura do Extra ali, ela já acaba, ela não continua no canal. Quer dizer, são vários pequenos elementos, quando você percebe por onde passam os fluxos, eles vão sendo todos bloqueados. Isso aconteceu com a cidade por alguma razão, né? E acho que cabe, e a gente está muito pirando com essa ideia da gente fazer esses jogos urbanísticos de reversão desse quadro, sabe? Assim, começar a intervir não só na sede, mas começar a atuar no espaço público, né? E tem muita gente fazendo isso. Tem a pesquisa que você está fazendo, o trabalho do pessoal do Hugo, né? Do Comboio Cultural, que está fazendo a apresentação para as crianças, né, no mercado. Quer dizer, a galera está vindo, assim. Eu acho que também a gente pode, além da Baixada, além de Santos, né, a gente tomar esses 5 bairros onde não há uma praça. Não há uma praça.
Não tem uma área de lazer, né?
Tem uma área de lazer.
Agora tem.
Esse elefante branco que os caras construíram, que ainda não sabem como é que vão ocupar. Mas enfim, pô, eu acho que pode ser inclusive mais um dos capítulos interessantes desse encontro, assim,
desse encontro, esse... sem dúvida. É. Aproveitar e fazer uma propaganda também aqui.
Claro, velho.
Que a partir agora do mês de setembro, todas as terças-feiras, das 2 às 5:30, a gente vai ter aqui na Rádio Silva também um programa dedicado aos moradores e ao bairro da Vila Matias, contando um pouco a história do bairro, coletando depoimentos e, obviamente, com uma programação musical voltada aí para as expectativas dos moradores. Vamos ver se a gente consegue, de algum modo, aí.
Pô, que legal. Né? Se a gente puder participar também, estamos nos colocando à disposição aí.
Como vizinhos, obviamente, já estão convidados aí.
Muito legal.
Aos poucos a gente vai matutando essas coisas todas. Vamos fazer mais um bloquinho musical? Olha aqui, ó, são 20h46, ao vivo aqui da Silva Jardim, número 136. Então estamos aqui falando da Vila Matias desde dentro dela. É, vamos tocar mais duas músicas aí, Vitor? Depois
vamos
a gente
seguir.
Volta para as nossas despedidas de hoje.
Claro, vamos seguir nas músicas. Agora a gente vai escutar um tema de Beto Vilares.
Opa!
Quincas Berro d'Água. E na sequência vamos escutar o artista Laeles, que eu desconhecia, conheci aqui nessa coletânea mesmo com o tema Infinito. Isso, Infinito. Então primeiro o Beto Vilares e depois Laeles.
Cantando cordel, quem eu amo foi para o Sul, América. ancião de bengala e chapé. Tem saudade lá de Exu, saudade lá do Iê. Ô menino que nunca andou de avião, mas voa com o pensamento, que come angu com a mão, mas segue o rumo do vento. Me diz como é que faz pra ser feliz nesse chão. Ô menino que nunca andou de avião, mas voa com o pensamento, come angu com a mão, mas segue o rumo do vento. Me diz como é que faz pra ser feliz nesse chão. Ô menino que nunca andou de avião, mas voa com o pensamento, e come angu com a mão, mas segue o rumo do vento. Me diz como é que faz pra ser feliz, pra ser feliz.
Muito bem, cortamos aqui a última, mas aqui no laço da reba da reserva. E tinha papo pra a gente ir até meia-noite aí, hein, pelo jeito.
Sim. A gente vai ter 10 semanas agora.
A gente pode poupar as pessoas de ficarem ouvindo também mais dessa ladainha.
É, vou mandar um abraço pro Mário, do Mário Quezê, da Disqueria, do Sintonia Geral, o programa dele, né?
Canto Geral.
Canto Geral. Falei, desculpa, Mário, mandou um abraço companheiro aqui no Facebook
de vocês,
pra gente.
Companheiro de vocês aí de horário nas terças-feiras das 7h30 às 9h. Grande Mário, um abraço pra ele
muito
também.
Muita gente boa, manja muito de música, cara.
Ele que já voltou, né? As novas temporadas de novos programas e tal estão voltando na semana que vem, mas o Mário já tá aí.
Presepada também, né? Hugo e Plock já estão
aí também. Aqueles também. Dois lá têm veneno correndo no sangue, né?
Pô, você sabe que domingo eu fui pela primeira vez lá na... Não tinha conseguido, porque eu tava viajando direto e fui lá no comboio ali na praia. Puta, que delícia, cara.
É.
Semana que vem eu já vou levar minha
cadeirinha.
Meu isoporzinho, isopor, velho. Não vou sair de 24 lá. 24
cervejas.
24 Heinekens.
Ô, Glória. Mas, Rodrigo, Vitor, obrigado pela presença. E semana que vem, então.
Né? Em comum.
Em comum.
Partimos do zero para o um. E muito bacana estar aqui, muito bacana estar na companhia de vocês.
E agora é o seguinte, né? A gente tem uma notícia muito importante para dar, porque como a gente foi agraciado pelo fato de que o Stephanes vai estar aqui acompanhando como operador, então sempre que precisar e a gente precisar engrandecer o programa, a gente chama ele para se juntar a nós também.
Perfeito, foi muito bacana a tua participação, Stephanes.
Legal,
e,
legal.
Inclusive, eu aqui rompendo, né, os protocolos. Primeiro das músicas em Creative Commons, que eu não sei em que licença tá. E depois, para surpreender e homenagear meu amigo que me mostrou essa, que é uma das canções mais bacanas e interessantes que eu vi nos últimos anos. Nas mãos desse grande DJ ao meu lado, Chico Evangelista, Frutas e Línguas. Puta,
essa música é demais.
Eu quero encerrar o programa com ela hoje. Já não, assim, para entrar no clima do encerramento aqui.
Então
já
é isso aí. Até maravilha. Semana que vem. Estaremos juntos.
Então, você fiquem aí com o Chico Evangelista. Depois aí do Chico Evangelista, você ainda tem hoje de noite, ainda na temporada de reprises aqui na Rádio Silva. A partir da semana que vem, temporadas inéditas, programas fresquinhos no ar. Mas na sequência hoje, das 21 às 22 horas, A Ilha do Tesouro com o Ricardo Magrão, DJ Magrão, da Fresh Crew de São Paulo, contando a história do reggae jamaicano, da música jamaicana em... Agora, na segunda temporada, essa altura das reprises já deve estar lá pelo Dance Hall, já as coisas mais eletrônicas, mais digitais. Na sequência, das 22 às 23, Ramiro Z e a versão Rádio Silva do seu Radiola Urbana. Das 23 à meia-noite, DJ Paulão e DJ Formiga, com muita música brasileira, e ao longo da madrugada, pela madrugada, com a seleção musical do Edson Carvalho e Paulo Padilha. A gente termina, então, agora essa transmissão experimental com Chico Evangelista, Frutas e Línguas.